Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 16 de abril de 2024. Solicito ao vereador vice-presidente que faça chamada dos senhores vereadores.
Ildomar Xavier da Costa.
Presente.
Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior. Presente. Vanessa Lima de Oliveira.
Presente.
Irandida Silveira Rodrigues.
Presente.
Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Cristino de Matos de Azevedo.
Presente.
Nedilândia Amorim Loureiro. Presente. Linco Lopes Pontes.
Ausência justificada.
Ronei Santos da Silva.
Presente. Verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos. Leitura do trecho bíblico pelo vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Salmo 95. Vinde, celebremos alegremente ao Senhor. Cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Acheguemo-nos perante a sua face com ações de graça e celebremo-lo com júbilo, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande sobre todos os deuses, porque em suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu também é o mar, pois ele o fez, e suas mãos formaram a terra. Vinde e adoremos e nos prostremos, ajoelhemo-nos diante do Senhor, nosso Criador.
Leitura da ata da sessão anterior pelo vereador vice-presidente Nedilândia Loureiro.
Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, Rio Grande do Sul, do primeiro período legislativo da quarta sessão legislativa da legislatura 2021-2024. Ata ordinária número 013/2024. Aos 15 dias do mês de abril do ano de 2024, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil. Nas dependências do plenário Caetano José Travasso, reuniu-se na forma regimental os vereadores Ildomar Xavier da Costa, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Vanessa Lima de Oliveira, Irandida Silveira Rodrigues, Jorge Luiz Ritter Penteado, Cristino de Matos de Azevedo, Nedilândia Amorim Loureiro, Linco Lopes Pontes, Ronei Santos da Silva. Abertos os trabalhos pelo vereador presidente, Ronei Santos da Silva, foi procedido à verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pela vereadora Vanessa Lima de Oliveira. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária 012/2024 pelo vereador secretário, colocado em votação e aprovado por todos os vereadores presentes.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Colocamos em votação. Aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Não tendo matérias para no expediente nem na ordem do dia, primeiramente quero saber se todos farão uso da palavra.
Vanessa não.
Não vou fazer uso da palavra, senhor presidente.
Obrigado, doutor. Vanessa vai? Então tá. Luiz Galtério, 15 minutos, meu vereador, por favor.
Senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, comunidade presente aqui, comunidade presente nas redes sociais. Eu vou fazer uma fala breve hoje, não usarei todo o meu tempo, ficará à disposição para os demais bancadas poderem fazer uso da fala. E eu quero, inicialmente, fazer um comentário que eu tenho sido cobrado pela comunidade do Lagoão a respeito da precariedade da Avenida Perimetral. Né, aquele trecho que deveria ter sido asfaltado, inclusive, né, na relação do processo de licenciamento do Estaleira BR, o governo do Estado assumiu, e a gente vê que tem muitas famílias que moram no Lagoão, né, e que transitam diariamente naquele trecho, colocaram o rachão, né, que é um material para compactação, mas que deveria ter sido feito uma cobertura, pelo menos com um saibro de um grão mais fino, para poder compactar por cima do rachão. E aquele rachão, quando vai ficando dentro da lagoa, vai os carros passando e vai tirando a areia, e vai tirando a água, e vai ficando só pedra e buraco e água naqueles lugares ali. E está bem ruim o trecho. Então, nesse sentido, eu nem fiz requerimento, estou trazendo aqui a demanda da comunidade. Segunda-feira tem sessão plenária né? Vou, se nada for feito ao longo da semana ali, segunda-feira vou entrar com requerimento em plenário, para que a comunidade do Lagoão não fique sofrendo diariamente naquele trecho que está bem precarizado. O pessoal que tem moto está quebrando a pisca da moto, está queimando lâmpada de tanta trepidação que dá andar ali. Um outro assunto que não podemos deixar passar batido é a questão da luta contra o projeto de mineração que a gente tem vivenciado há muitos anos, né? Na verdade, há mais de uma década nós estamos, enquanto comunidade, resistindo ao projeto de mineração. Hoje tivemos um grande ato, eu quero cumprimentar a comunidade, cumprimentar as lideranças que organizaram o ato, a comunidade que foi com os seus carros, as pessoas que foram em família, quem esteve aqui na Rua Marechal Floriano no período da tarde, parou de chover no final ali, ficou um fim de tarde bonito, até as cores bonitas, e a gente teve a grande oportunidade de participar de um momento de organização. Porque é isso, é um momento de demonstração de resistência e de luta contra algo que não queremos, mas quando a gente diz não queremos mineração, nós, de forma subentendida, estamos defendendo um modelo alternativo de desenvolvimento. É um modelo onde as nossas vocações estão incluídas, onde as pessoas estejam relacionadas no modelo de desenvolvimento, seja na agricultura, seja na pesca, seja no turismo rural, seja no modo de vida do campo, por si só. Porque sem a água de qualidade para beber, vai ficar impossível viver nesse território. E nós temos uma diversidade de observações não feitas pela empresa. E é aí que o movimento tem que se concentrar. Né, e as lideranças, e quem assessora, e assim por diante, acho que é um caminho interessante para a gente poder materializar a luta, porque o movimento é importante, ganhar redes sociais é importante, estar se tornando notícia nos meios de comunicação local, regional, estadual e nacional é uma meta importante para que possamos chegar tanto ao Ministério Público Federal, quanto ao IBAMA, e quanto ao Centro de Poder Político do Brasil, para que seja feita uma grande mobilização contra um projeto que nós sabemos, não queremos, porque sabemos que é ruim e que não está arranjado dentro de um modelo de desenvolvimento inclusivo, onde as pessoas estejam fazendo parte. Na verdade, isso faz parte, né, desse modo econômico das transnacionais, são empresas estrangeiras que vêm querer explorar para atender um mercado consumidor estrangeiro, né, e gerar lucro, evidentemente, para os acionistas e donos e tal da empresa, enquanto a comunidade, ao final de um processo minerário, fica com a pior parte, que é a degradação ambiental e a degradação dos recursos e a degradação dos potenciais que nós temos da cultura e do modo de vida. Então, acho que é interessante a gente continuar reforçando esses aspectos quando a gente manifesta, quando a gente mobiliza. Vereadora Vanessa, pode... Não, fica tranquila. Eu não gosto de ir pro púlpito central. Eu gosto de ficar aqui no lugar da minha bancada. Né? E agora estranhei, a senhora estava... Tranquilo, colega. Mas, concluindo a minha fala nesse sentido, nós temos legado de luta. Né? Essa casa fez diversos manifestos e eu me orgulho muito de ter sido autor das moções de repúdio ao projeto desde a licença de instalação. Nós repudiávamos a instalação, a licença de instalação saiu em 2017, né? E a gente passou pelo momento de pandemia, desarticulação, né? 2022 conclui uma lista de minerais estratégicos e agora, atualmente, encontra-se na agenda do Ministério de Minas e Energia, né, como um projeto prioritário para o país. E nós precisamos, para além da nossa força local, buscar nossas forças regionais e nacionais da política. E eu tenho feito isso. Deputado Alexandre esteve comigo, estive com ele, aliás, no IBAMA, cobrando que fosse desmobilizado o processo de licenciamento à medida em que a comunidade não foi ouvida. Semana que vem, IBAMA estará em São José do Norte. E quem sabe a gente consiga mobilizar um outro ato, dessa vez uma caminhada na cidade, uma passeata, ou algo nesse sentido, enquanto eles estiverem aqui no município, porque não está na agenda reunião com as lideranças comunitárias, né? Apesar de terem afirmado que fariam a reunião. E então, nesse sentido, vão conversar com a empresa, vão fazer vistoria de campo, e muito bom nós termos tido a oportunidade de conversar com a procuradora Annelise Becker, que estará presente na comitiva e trabalhando para que as comunidades, as lideranças, e que a gente possa ampliar esse debate junto da comunidade. Eu me lembro bem quando, em 2018, chamei uma audiência pública enquanto presidente da Comissão de Meio Ambiente aqui da Casa, onde fizemos uma grande audiência pública no Salão Paroquial da Igreja Matriz, e lá não estiveram presentes, mesmo convidados, tanto o IBAMA quanto a empresa. E nós não podemos aceitar que um órgão licenciador que não se faz presente no momento de debate importante para a comunidade, que haja a tentativa de convencimento que se fará presente para fiscalizar a profundidade que irá explorar, o quanto irá atingir o lençol freático e assim por diante. Eu estou convencido de que a água da região minerada e das regiões periféricas será impactada pelo simples fato de misturar a água de qualidade de consumo, a água, quem é do campo está nos acompanhando, que já cravou um poço artesiano, a água, quando está cavando o poço, a água que vai saindo passa por diversos níveis do solo. Tem um nível que a água tem cheiro de ovo, né? O cheiro é ovo podre, assim. Esse nível é a água que tem enxofre. Aquilo é cheiro de enxofre. Tem a água salgada, bolsão de água salgada, e tem uma água alaranjada, que é uma água ferrosa. Existem diferentes tipos de água no lençol freático do nosso município, que é composto por processo sedimentar. Até mais, colega vereador Penteado. É composto por processo sedimentar. Só em misturar todos esses níveis de solo e de lençol freático, a nossa água já vai perder a qualidade. Não existe forma de revolver 15, 20 metros, 25 metros de profundidade e não misturar os lençóis freáticos, não romper com as barreiras que protegem o lençol. Tem barreiras espessas de até 2 metros de argila, tem barreira de concha. Essas barreiras protegem o nosso lençol mais profundo, que é de qualidade, que está ali em 12 metros, por exemplo, 11 metros, tem lugar que é 8, protegem da contaminação. E agora estamos em risco de um processo de mineração que vai romper com todas essas fronteiras do solo, que se chama estratos do solo, né, que são camadas do solo e do subsolo do nosso território. Então, o debate ele é amplo, ele já é antigo, nós já estamos há muito tempo discutindo, debatendo, amadurecendo o entendimento, conversando com pesquisadores, fazendo plenárias, fazendo seminários. Em São José do Norte mesmo tivemos vários seminários, ouvindo a comunidade, que principalmente as pessoas do campo sabem, conhecem o território e sabem exatamente qual é o grau de fragilidade que nós temos no nosso município. Eu encerro por aqui a minha fala, desejando uma boa noite a todas e a todos, né? E pedindo para todas aquelas pessoas que não puderam se fazer presente, que num próximo ato se façam presente. Aqui tem 9 vereadores, nós temos poder executivo, nós temos deputados, nós temos lideranças, nós temos instituições, uma diversidade de órgãos e de setores onde a gente pode se organizar para resistir ao projeto de mineração. Mas sem a ampla manifestação da sociedade, tudo fica muito mais difícil. Então, o meu pedido, que todas e todos que estiveram presentes, meus cumprimentos e ajudem a mobilizar mais pessoas, sensibilizar, para que se façam presentes em atos futuros. Aqueles que não puderam ir, que façam um esforço maior da próxima vez e possam se fazer presente para que a gente possa mobilizar
um público que nunca tivemos nos movimentos que já fizemos. Né? Que a gente possa fazer uma grande caminhada na cidade com milhares de pessoas, com centenas e milhares de pessoas. Certo? Meu abraço, uma boa noite. Fiquemos todos com Deus.
Muito obrigado, vereador Luiz, pelas palavras. Com a palavra agora, o vereador Nedilange Loureiro. 15 minutos, Nedilange, por favor.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Vereadora Vanessa, assistência aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, cidade interior, e aqueles que estão nos assistindo pela live da rádio. Começando por hoje, pela noite de hoje, os requerimentos que nós fizemos, pedindo melhorias para os bairros e algumas coisas da cidade. Recebemos as respostas, algumas nós ficamos satisfeitas, outras nós não ficamos. E quero dizer para o rapaz que controla a fiscalização do município que eu tenho uma grande admiração por ele e sei que a competência dele, mas ele não vai me convencer que nós estamos perdendo divisa lá no terceiro distrito, lá no Capão da Areia. Que eu peço, desde 2013, quando tive nessa casa, um posto de fiscalização no terceiro distrito. E aqui ele me manda uma longa resposta que não me convence. Porque quantas mercadorias estão entrando no nosso município não deixando nada para nós? Esses caminhões que estão vindo não têm uma fiscalização, estão acabando com a nossa estrada, porque é caminhão que tem que botar 30 mil quilos, eles botam 80 mil quilos, porque a logística é melhor, vindo para o São José do Norte, atravessando a barca, que para eles não é problema nenhum, mas para nós é. Vem trazendo prejuízo nas nossas ruas, onde a prefeita já recuperou vários calçamentos, e os calçamentos estão indo se desgastando, e quem perde é o município. O município perde porque vai ter que reformar aquele calçamento de novo. E ele me manda aqui, pelo que eu entendi, que está tudo automatizado. O brasileiro sempre dá um jeitinho. Eu assisti ontem na televisão, eles estão dando um jeitinho para roubar da Receita Federal. Não sei quem assistiu o jornal RBS, tem um escritório em Porto Alegre que está entrando contra a Receita Federal, aquelas pessoas que têm uma doença com câncer, que têm o direito de receber 5 anos para trás do imposto que foi arrecadado. Aí teve um cidadão lá de Imbé, que ganhou 93 mil, e aí a Receita chamou esse cidadão agora, e ele disse, eu não tenho nem essa doença, não sei aonde que inventaram essa doença para mim. E o cara teve que devolver os 93 mil, teve que vender o carro, mas pagou para esse escritório 19.800. O brasileiro, ele dá um jeito de fazer alguma coisa e roubar. A realidade é isso aí. E esse cidadão está me mandando dizer aqui que nós não temos perdendo divisa, que nós não temos perdendo impostos. Quantos caminhões que saem de pinho, de resina, de gado, quando atacam outra cidade, aí eles vão ter que tirar a nota, mas esse imposto vai para a cidade que eles vão tirar a nota. Não fica nada para São José do Norte. São José do Norte. E outra coisa, se nós tivermos um posto no terceiro distrito, eu não entendo. São José do Norte tinha as coisas e hoje não tem. Hoje que nós temos muito mais condições, nós não temos. Eu não entendo o porquê disso. O porquê que tão resistente para botar um posto lá no terceiro distrito. Eu não entendo. Não querem ganhar dinheiro? Não querem ter arrecadação? Se nós tivermos arrecadação, nós podemos melhorar a nossa saúde, que não está boa. Não é porque eu faço parte da base do governo que eu não vou reclamar das coisas que estão erradas. Aqui a secretária me manda uma resposta que eu pedi. Limpeza dos bueiros e boca de lobo. Ela me manda dizer, não, os bueiros estão excelentes, a água está correndo normalmente. Como normalmente uma pequena chuva que está, os bueiros estão transbordando. Querem sacanagem comigo.
ou querem brinquedo. Eu estou aqui para fiscalizar. Eu estou aqui porque fui eleito pelo povo. E eu tenho que cobrar. Não é a resposta que se manda para um vereador da base. Me desculpa. Mas eu não entendo. A prefeita, às vezes, é competente, ela é muito, como é que eu vou dizer, muito ágil, e tem coisa que a prefeita não cobra. Eu sei que ela não vai saber tudo, mas nós estamos levando os requerimentos, mostrando para elas os problemas. Mesma coisa pedir para uma equipe ou mandar um contrato emergencial para essa casa, que eu tenho certeza que os 9 vereadores vão aprovar, que contrate uma equipe de caceteiros para ajeitar os buracos das nossas ruas. É muito buraco em via pública, onde o calçamento é novo. Ali mesmo, onde eu moro, eu já nem gosto de falar. Uma luz está queimada há mais de 2 semanas. Mas eu já não falo, porque fica de frente à minha casa. Aí tem um buraco adiante que pode dar um grande acidente, que é na quadrinha, que a vereadora Vanessa sabe. Não ajeitaram até agora. Outra coisa que a gente está andando pela cidade, quem anda está vendo, é muito entulho na rua. Esse entulho na rua, às vezes, prejudica até a água de correr. Não estão cobrando. Tem um cidadão que pagou para tirar um entulho faz 15 dias e não retiraram. E ele está com a guia dele, pagou para retirar. Aí, se não paga, eles ficam brabos. Tem que agilizar, o governo tem que agilizar essas coisas. Porque as pequenas coisas transportam, ela transmite as grandes obras. Não adianta tu querer fazer uma grande obra e deixar as pequenas coisas para fazer. Mas teve resposta que veio satisfatória, que já mandaram fazer. É bom, é assim que nós queremos que ande. Porque nós fizemos parte do governo, mas nós temos que cobrar. Tem a rua Fernando Duprá, que eu já pedi, a vereadora Vanessa pediu, outros vereadores já pediram, caiu uma senhora ali, quebrou o tornozelo, caiu outra velhinha que se pisou ali, a vizinha do Marcos, que é nossa conhecida, a Liette, partiu um pé ali. E aí? Quem é que se responsabiliza? Aí é o vereador que tem culpa? O vereador pede. Como canseiro, quer uma parte, vereador?
Consegue uma parte, colega?
Ou não, vereador?
Sabe uma coisa que me chamou a atenção? 10 segundinhos.
Não,
aqui na esquina, da frente da hidroviária, a esquina da Câmara aqui, tem uma chapa de metal com uma pedra em cima do bueiro ali. Gente, na esquina mais movimentada da cidade, eu acho que é a descida Lanche, né? Faz uma tampa decente ali, as pessoas podem se machucar feio ali. Aconteceu anos atrás uma pessoa que rasgou a perna lá no buraco na frente do clube, né? Muito bem colocado, colega, assim, acho que é interessante.
No bairro do vereador Ronei, quem vai para a casa do Suedi, tem um buraco lá que já faz anos. É um buraquinho, leva ali um funcionário, bota uma areia e tapa, cara. Vão deixar acontecer alguma coisa? Um calçamento novo num bairro bom, no bairro lá do Comendador Carlos Santos, como tem diversas. Agora, a gente tem que cobrar. E tem também, vamos parabenizar o governo. O governo agora está fazendo uma rede de energia para botar luz, iluminação, na rua General Osório, lá onde fizeram com a Luiz Galtério. É isso que nós queremos, porque está muito escuro. E a escuridão leva o medo à comunidade. Mas o governo já está se articulando para botar uma iluminação. É isso que nós queremos. Outra coisa que não tem como a gente concordar, estão fazendo um calçamento novo, que eu acho até que tem verba do vereador Lincoln, na época, eu acho que ali na rua Valmir. Não é Dorval. Na Valmir, na 10, fizeram o calçamento e não cortaram as árvores. Cara, as árvores ficaram em cima da calçada, um troço feio. Antes de fazer o calçamento, tinha que cortar aquelas árvores, porque no momento que a raiz começar a crescer, ela vai levantar o calçamento para cima. Então, é a gente fazer as coisas direito. É a gente ver o que tem que estar acontecendo. E a gente não pode deixar passar essas coisas. Mas vamos mudando de assunto. Hoje quero parabenizar principalmente ao presidente da comissão e o Domar da mineradora. Quero dizer ao grupo, aqueles pessoas que fizeram esse movimento, e muito bem feito, organizado, a comissão, é uma comissão, onde tem vários agricultores, e coisa bonita foi aquilo ali, porque tu vê um dia de hoje, as dificuldades do tempo, a chuva, esse pessoal se deslocar do Capão da Areia até São José do Norte, fazer um movimento democrático e bonito, onde não agrediram ninguém, onde todas as autoridades foram ouvidas, e eu acho que é um direito da população, é um direito nosso, brigar pelo aquilo que nós achamos que é o certo. Nós não queremos minerador em São José do Norte. Ah, mas vai dar muito emprego. Pode dar muito emprego, mas também pode dar muitos problemas ali adiante. Talvez não seja para nós ver, para mim ou para outros que estão aqui, como o seu Luiz Pontes, como o Magal, porque nós podemos até não estar mais nesse mundo, mas as gerações novas que vão vir, que são netos da gente, bisneto, que possam ser prejudicados no futuro. Porque eu não entendo, mas porque estão dizendo, pode contaminar o nosso solo, pode contaminar o lençol freático. E os vereadores foram muito bem na General Osório se pronunciando. Até eu não me empolguei, eu me confundi e disse que era a favor da mineradora, mas todo mundo sabe que eu sou contra. A mineradora, assinei aqui a mansão contra a mineradora. Mas quero parabenizar essas pessoas que fizeram esse movimento e nós não podemos deixar esfriar. Se nós deixar esfriar, como disse o vereador Luiz, que é da base aqui do PT, que vai vir agora essa gente toda aí para nos explicar, para nós entender, mas a nossa direção e o nosso pensamento é não ter minerador em São José do Norte, porque pode trazer vários prejuízos para a nossa comunidade e a gente se preocupa, porque nós somos vereador e representante da comunidade. E quero dizer aos pescadores que eu recebi hoje à tarde uma ligação da prefeita e parece que talvez tenha a solução, o seguro defeso para os pescadores. A prefeita estava muito otimista, tanto ela como a comissão que foi. E é um direito que essas pessoas têm, é um direito que o pescador tem. Qual é a diferença que tem o nosso pescador para o pescador do Nordeste? Lá eles têm a seca, aqui nós tivemos as cheias, aqui nós não tivemos safra, aqui o pescador não pôde pescar, aqui o pescador está passando dificuldade. E não adianta, vamos ser claro e correto, não adianta tu dar uma bolsa, uma cesta básica. Nós temos que dar dignidade ao pescador, temos que dar, e o Lula tem que dar. Por que que ele deu para o Nordeste? Tem que dar para o Sul. Eu não acredito, já falei na outra sessão, estou falando, não porque ele perdeu nos três estados do Rio Grande do Sul. Ele não pode misturar as coisas. Se deu para um, tem que dar para o outro. E eu tenho a certeza e tenho grande fé que virá esse seguro defeso para o nosso pescador, porque é um direito e um dever. O Nordeste é outra nação, não é brasileiro igual a nós. Se for assim, nós vamos brigar para separar os três estados do Sul. Porque os estados do Sul que dão sustentação ao Nordeste, que produz para aqueles que não produz. E eu não acredito que seja uma retaliação política, porque não podemos pensar nisso. Temos que pensar no ser humano, temos que pensar no trabalhador, naquele pescador que arrisca a sua vida para buscar o seu sustento diariamente, saindo barra fora, arriscando não voltar para casa para sustentar a sua família e os seus filhos. Acreditemos que a prefeita estava bem otimista e que venha o que nós esperemos para o nosso pescador e nossos agricultores. Quero dizer ao presidente Ronei que nós estaremos fazendo umas agendas em Porto Alegre, iremos atrás da licitação da travessia de lancha, que não adianta, eu não vou esquecer até o fim do meu mandato. Se me reeleger ou não me reeleger, eu quero que tenha uma solução a essa travessia. Ah, não depende de mim, mas vou brigar tudo que depender de mim. Irei trazer agora, lá na secretaria, que eu irei fazer a agenda, quero, no diário oficial, o valor que esta empresária recebe de subsídio, que é uma vergonha. O Estado dá subsídio para uma empresa que está bem financeiramente, está sustentando dinheiro à toa. E quem paga, quem tem as dificuldades, é o trabalhador que usa essa travessia o dia a dia. É o trabalhador que sai às 5h30 da manhã para buscar o sustento e para deixar impostos para São José do Norte. Não tem dignidade. Eu só digo assim, hoje eles estão por cima da carne seca, mas a coisa pode virar. E eles vão sentir saudade dessa travessia, porque o EBR não vai contratar as lanchas deles para sempre. Aí eu quero ver o que eles vão fazer. Aí eles vão se lembrar do tanto que eles judiaram com essa gente, do tanto que eles fizeram, porque terminou a pandemia e eles continuaram com duas lanchas. Nós viemos, tem horário que tu vem igual a caminhão boiadeiro. Que eu, como vereador, eu quando venho na lancha, eu fico envergonhado, porque as pessoas nos cobram. E não é da alçada do município nem da Câmara de Vereadores, é da alçada do Estado. O Estado, na eleição para governador, tanto o meu vice-governador Gabriel Souza e o governador Eduardo Leite, lá em Rio Grande, numa reunião política, e eu cobrei, e eles disseram, pode deixar, não te preocupa, que nós iremos dar andamento a essa licitação. E nós tivemos também, em 2021, eu e o vereador Lincoln, lá na Casa Civil, com o secretário da Casa Civil, e ele nos disse que já tinham dado ordem para começar essa licitação. E nós tivemos na Metoprã, e a Metoprã disse que estava andando a licitação. Só que nós queremos saber aonde está essa licitação, como é que está andando, não como em 2013, que nós andemos, estava na subintendência, da subintendência foi para a procuradoria e nunca disseram onde estava. Quando o vereador Alexandre era vereador, quando nós fizemos uma comissão e fomos atrás, ainda briguemos, porque discutimos lá, e isso aí tem que sair. Ah, as pessoas vão reclamar. Vai ser mais caro? Vai ser, mas vão ter que cumprir aquilo que tiver dentro da licitação, o que vier de bem para a nossa comunidade, para o nosso povo que usa essa travessia, e vamos usar por muitos e muitos anos, porque ponte é loiota. Ponte vai sair, olha, eu espero que meus netos vejam, porque eu não vou vê-los, porque já estou quebrado. Já estou quase seguindo para outro mundo. Mas espero que eles não mintam para não ganhar a eleição. Que fique sério, fale as coisas sérias para a nossa comunidade, não minta. A comunidade não tem mais como aguentar as mentiras que vêm por aí. E vem um período político e as mentiras vão aumentar, é gente trazendo emenda, não tem dinheiro depositado, mas já chegou, está lá na prefeita, não querem fazer. E as emendas nem chegam. As emendas não estão nem disponíveis. E isso é ruim. Porque está debriando a nossa comunidade. Desculpa, presidente. Vou encerrar. Uma boa noite a todos e que Deus nos deixe muita saúde a todos nós para que nós, segunda-feira, estivemos aqui. Desculpa porque eu me empolgo e aí vou falando e já tá 15 bom. Minutos é muito pouco. Boa noite, presidente.
Obrigado, vereador Nedinho, pelas palavras. Com a palavra agora, explicação pessoal, Cristino Matos Azevedo, União Brasil. 15 minutos, Cristino, por favor.
Não, talvez não use os 15 minutos mais. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência, a sua presença, aquele que nos ouve e nos assiste pela live, né? Quero mandar uma boa noite, um abraço a todos aqueles que estão nos escutando, né? Dizer que hoje, né, a gente teve um, movimento, uma manifestação que nós participemos, até eu estava até quase sem condições, né, até de, ó, se eu quisesse até, não veria nem a câmera, né, hoje, não, o médico me dá atestado, não, mas é só apenas um pé, uma cirurgia que eu fiz no pé, mas até hoje inchou um pouco, tá, porque deu de manhã, estava no movimento aí, mas não podia deixar de estar presente junto, né, num momento importante, né, para a nossa comunidade. É, e que nós soubemos, né, que o problema não é tão simples assim. Que o problema hoje, mineração é sério. É sério por quê? Porque já foi aprovado, né, já foi assinado, e nós, e sempre nossa comunidade, tivemos Deus, em outras, houve manifestações há anos atrás, aqui no nosso município, juntamente com a comunidade, lembro que fizemos até uma manifestação na cidade, pelas ruas, fizemos uma todos desmontados na volta da praça, já na frente da igreja matriz, né? E hoje nós vimos que já estão, que nem esses dias alguém me dizia lá no Capão do Meio, já estão levando minério de São José do Norte, já estão extraindo minério lá próximo a Bojuru, Capão do Meio, já estão extraindo minério, então, olha, será que está liberado? Será que isso aí é legal? Então, é legal isso aí, já estão levando? Eu acho que alguém ainda dizia hoje que já investiram muito em São José do Norte, essa empresa. Eu acho que já o que eles levaram hoje, já tiraram o que eles investiram. Já podia parar, eu acho. Eu acho que já não tem mais prejuízo mais. Né? O que eles levaram já não tem mais prejuízo. Agora, porque realmente é muito dinheiro em jogo, né? E a gente se preocupa, e não sei se nós vamos... Nós, a nossa luta é grande, né? Mas o nosso poder não é tão grande assim, mas quem pode ter o poder e a força para que isso não aconteça é o povo. É a manifestação do povo. O povo unido, se quiser, vai lá e manda as máquinas parar. Os povos ficam na frente, não tem, a gente vê muitos lugares, o povo fica na frente e não acontece. Realmente, e nós muitas vezes, nós aqui, nosso poder legislativo, executivo do nosso município, se fosse lei estadual, tudo bem, nós podíamos fazer qualquer coisa, e nem no estado, lei municipal, né, estadual, é lei federal. Nós só dependemos hoje, para que isso não aconteça, do governo federal. Hoje do Senado, Congresso, eles lá. Mas, como diz... Hoje esse empreendimento que é um empreendimento muito valioso, né? É muito dinheiro em jogo, né? Mas eu acho que hoje foi uma manifestação, um início, né? Até achei que deveria ter sido transferida, todo mundo sabia, a previsão que todo mundo dizia, que as previsões era até a gente via muitas vezes no RBS, no jornal, a previsão do tempo, que era hoje seria um dia chuvoso, mas até quero parabenizar os organizadores, né, ainda disseram, não, nós vamos fazer igual. Até quero parabenizar o presidente do sindicato, o Adirlen, né, que assumiu há poucos dias o sindicato, teve a posse dele há poucos dias, eu não pude estar presente, o convite me esqueci, né, mas fui representado pelo assessor, né? E pelo trabalho que estão fazendo, iniciando na luta, defendendo o agricultor, que hoje o Sindicato dos Trabalhadores Rurais eu acho que é isso aí, é o trabalho dele, está realmente tá mostrando, né, que algum jovem que assumiu um cargo que é, muitas vezes pode até achar que não, mas é importante dentro dos nossos municípios, né, e está fazendo um belíssimo trabalho, está buscando, tentando fazer o melhor. E juntamente com ele, te viu hoje ali o Valério, a Mauri, outros mais que... A Márcia, outros mais... E outros mais, até que no momento, desculpa, esqueci o nome de alguns ali, todos participando, né, na organização, que se fosse um dia hoje, não é esse tempo de chuvoso, talvez teria 3, 4 vezes mais pessoas que estavam. Se tinha 300 carros, ia ter quase 1.000 veículos, talvez. Porque eu acho que o povo realmente, o povo está preocupado. como foi falado por outros aqui, o problema é o seguinte: essa mineradora pode trazer um problema sério no futuramente. No momento só vai fazer o quê, hein? Será que São José do Norte vai receber por mais impostos, né? Mais arrecadação que esteja o município, né? Talvez o prejuízo que vai ter no futuro não vai adiantar. Então, eu acho que para que isso aí não aconteça, para que essa mineradora, como alguém dizia, não adianta. Não adianta, você pode fazer a mineração que vai acontecer, vai estar igual, vai estar lá na mineração. Mas eu acho que hoje a gente tem que ver com o povo junto, e nós temos juntos, unidos, como foi mostrado hoje, todos os vereadores, né? É o único vereador que não está presente, por problema de saúde, não está presente também hoje nessa casa, né? O vereador Lincoln, quero abraço ao pai dele, seu Luizinho, que hoje está aqui presente, né? Que nós vamos com a sua presença, Luizinho, que há pouco dia tem um problema de saúde, está bem, por isso está aqui presente, o Lincoln não está. E nós dizermos que todos os 9 vereadores estão enganjados na mesma luta, que é uma parte vereadora, só que não usou da palavra, e dizer que os 8 vereadores e a vereadora Vanessa, né? Não é vereador, tem uma vereadora também, está junto com nós nessa luta, estava também. E eu acho que hoje, que para que isso aí não aconteça, o povo tem que se manifestar. O povo tem que estar, que nem acontecer que nem hoje, está unido, e vai ter que ter mais manifestação, acho. Tem que manifestação, né? Como foi bem organizado, que nem foi falado aqui, manifestação pacífica, né? Sem ofender ninguém. É só estamos pedindo socorro no momento. E o povo, eu sei que o povo está pedindo. O povo está preocupado. A gente sabe o que já aconteceu em outros lugares, em outros estados, em outros municípios, o que aconteceu com a mineradora. E nós soubemos, né, o que é o nosso município, né? O nosso solo, a maneira que é, né? E pode, principalmente, vai prejudicar o nosso lençol freático. Com certeza, se fizer isso aí, esse vir realmente fazer, instalar aí, realmente, que como nosso município, pelo que me consta, pelo todas as análises, eu acho que em qualquer lugar do Zé Norte tem minério. E o minério, que é muito valioso, que é o titânio, que é muito valioso, né? Em qualquer lugar que cavar, todos vão querer cavar até daqui uns... Olha, vão querer cavar até quase dentro da cidade. E realmente esperamos, né, que possamos, que nós unidos, juntamente com o povo, possamos tentar, né, impedir que isso aconteça, né? Né? Porque eu acho que nós sim precisamos de empreendimentos. Precisamos sim, era bom. A gente ficou contente quando chegou o IBR, que é aqui no nosso município. Nós não tínhamos um porto, nós tínhamos um canal natural, não tínhamos um porto. E hoje temos IBR, que, embora muitas vezes, passou momentos difíceis, melhoras algumas vezes, que está agora prestes, né, vereador Ronin, que está para melhorar. Mas se Deus quiser que melhore, né, que precisamos de emprego para a nossa gente, né, a gente se preocupa, né, tanto com os jovens, que os jovens possam se qualificar para poder não precisar vir gente de fora trabalhar na IBR, possa ser gente daqui. Fiquei contente quando tá os filhos trabalhando lá. Eu tenho meu filho hoje trabalhando na IBR, fico contente com isso aí. E quero ver os filhos de todos os nortenses lá, que tão, ele se qualificou, fez os cursos e conseguiu, né, uma vaga lá através de qualificação, porque tinha qualificação. Por isso chegou, e nós hoje tem curso aí, tem curso para os jovens, esperamos que os jovens façam aí. Realmente é importante, né, que o IBR possa voltar a ser e melhorar, né? A gente sabe. Esperamos que, como falava hoje, eu sei que a energia eólica que possa ser a realidade para chegar no município, tudo bem, não estou dizendo aqui o local que irá estar lá, mas não também, acho que se está lá dentro da lagoa vai prejudicar o pescador, não estou aqui, mas tem muitos lugares, nós temos, aí onde estão cavando esse minério, ali não tem lugar melhor para que bota as torres da energia eólica. Beira do oceano, nós temos o vento natural em toda a nossa costa do oceano aqui, né? Então, e aí nós podemos ter a energia eólica, que com certeza é uma energia limpa que precisamos, irá, né, com isso irá, irá, quem vai lucrar é o município total, e o nosso povo irá trazer emprego, irá trazer mais recursos para o município, né? Esperemos. Mas essa tal de mineradora, essa ninguém quer. Essa não tem lugar que eles possam fazer, né? Que possa ser, que o povo possa querer. Qualquer lugar que hoje se instalar a energia, essa mineradora, hoje pode prejudicar nos muito. Mas como já está hoje, já está quase que instalado em algum lugar, já estão quase que já estão, como alguém dizia, que já estão levando. Não deu para ler, vereador. Mas hoje eu quero dizer que quero parabenizar mais novamente a todos que se envolveram nessa manifestação. Eu acho que nós temos que continuar fazendo essa manifestação, porque se o povo não se unir junto com nós e tentar mudar, eu acho que nós depender lá dos nossos mandatários maiores, né? E hoje que temos mais o poder em nível federal, olha, eles estão pensando só que lá no norte é lugar que tem, lá está o dinheiro. Lá está a mina de valores e de lucro que eles querem ter, para que talvez melhore, já ganhe demais e melhorar mais o salário deles. É isso aí que eles estão pensando. Não vão pensar que estão preocupados com o povo do São José do Norte. Então, nós, quer dizer que nós, como falamos, temos que se unir com a comunidade, né, juntamente, para que possa o IBAMA, possa olhar, que até, como falou, teve nossa pública aqui, o próprio IBAMA não apareceu, a própria empresa não apareceu, e se fizer de novo, nós vamos aparecer de novo. Né? Para outros problemas, o IBAMA aparece. Bama Fepan, daqui a pouco tiver um pescador lá pescando na beira da praia lá, tiver uma casinha na beira da praia, vai, já estão na hora, estão lá, tentando, muitas vezes metendo o pé na porta para levar as redes dos pescadores, prejudicar o pescador, até o agricultor, qualquer coisinha, que eles querem prejudicar. E uma empresa que vem aí, se instalar aí, que vai prejudicar, vai destruir quase a nossa natureza, né? Principalmente, né, quando se fala que daqui a pouco, não sei se daqui a pouco, futuramente, vão ter água para beber em São José do Norte. Se isso vir a acontecer. Isso é triste, lamentar, mas temos que só quem pode nos ajudar é só um, é Deus. E nós se unirmos juntos. É a nossa força, juntamente com o povo. E eu quero dar os parabéns. Onde o povo realmente, eu já disse um dia aqui, quando deu aquele problema o roubo de fio, o problema da Equatorial. Quando se reuniu, fizeram um movimento ali, não iam lá arrumar lá na Várzea, lá, o pessoal da Várzea vieram ali, fecharam a estrada, e no momento eles foram lá e arrumaram. O povo tem mais força que nós juntos. O povo unido, realmente, e é quem pode nos ajudar para nós tirar dessa situação. E nós temos aí juntos para ajudar, então, quero também, eu não esqueci de ontem dar um... queria dar os parabéns lá, que eu não pude estar presente lá no Flamengo, onde parece que o Ronen esteve lá, né? Não teve, não pude ir. A Vanessa que foi lá, eu não pude ir, problema de. Não podia. Estava com cirurgia, né? Era o evento lá que o meu compadre, Cláudio Almiro, que é o presidente do Flamengo, lá, o pessoal do Flamengo, lá do terceiro distrito, né? Mas eu estava bem representado lá. Mandei o meu assessor, o Ida Lima do Amaral, lá, conhecido por Galo, estava lá me representando. Eu acho que os assessores dos vereadores estão aí para isso também, para representar os vereadores lá. Então, quero parabenizar a festa, né, vereadora Vanessa? A festa estava lá. Estava bonita a festa lá, também, foi lá. Meus parabéns ao que botaram as faixas de campeão, né? Realmente, que nunca tinha sido campeão o Flamengo, realmente foi de segundo quadro, mas foi campeão. É importante, né? Vai para aquela comunidade, aquele pessoal lá que eu tenho um carinho muito grande por eles lá. Então, mando um abraço a todos eles. E na noite de hoje, quero mandar um abraço a todos aqueles que nos escutando. Né? Ah, e quero mandar um abraço para uma pessoa que hoje dizia que estava com saudade de mim, muito tempo não me via. A dona Tunica, a avó da vereadora Vanessa, que é minha amiga já. Então, eu mando um abraço para a Tunica, né, que está escutando. E aqueles de muitos que estão escutando, a gente pede, mas a gente esquece muitas vezes nesse momento, para dar um abraço àqueles que todos escutando. Então, aqueles amigos da gente, que graças a Deus a gente tem um carinho, muitas vezes as pessoas têm muitos amigos, né, e eu digo que realmente E amigo que eu, quando a gente sabe que nós aqui, nós temos nossos, nós somos vereadores, mas como eu chego em qualquer lugar, digo, não me, eu me sinto igual, nunca me senti melhor do que ninguém, igual a qualquer um, sempre fui assim, estou aqui quase com 30 anos de vereador, 28 anos nessa casa, mas o que me traz sempre, que me ajuda, que me traz em pé, é o carinho, né, que as pessoas têm por mim. E eu procuro sempre retribuir naquilo que posso, né? Isso aí sempre vou fazer, né? Então, na noite de hoje, eu só quero para finalizar dizer que vamos nessa luta. Vamos lutar para que São José do Norte não tenha mineração. Isso aí, então, é a luta nossa, a luta de todos, né? E que Deus nos ilumine, todos nós, para que nós possamos conseguir. Só Ele pode nos ajudar a conseguir. Porque contra esse povo lá, que poderoso lá, eles por dinheiro fazem qualquer coisa. Então nós temos que pedir a Deus que nós possamos ter essa força junto, nós, vereadores, executivo, junto, e junto com o povo, principalmente o povo junto que estava hoje, mostrando que unidos nós possamos vencer. É uma luta difícil, mas não é impossível. Vamos lutar e nós vamos vencer. Muito obrigado, boa noite a todos.
Muito obrigado, vereador Cristino, pelas palavras. Agora, com a palavra, em explicação pessoal, meu amigo vereador Idomar Costa. 15 minutos, vereador, por favor. Fique à vontade.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina e quem nos assiste pela live. Eu quero iniciar a minha fala nessa noite, dizer que hoje nós fizemos, junto com a população, poderes, né, um ato de luta por sobrevivência do nosso território. Muito importante a manifestação de pescadores, agricultores, agricultoras, pescadoras e todos os segmentos, quilombolas, famílias tradicionais. Reivindicando a soberania do nosso território. Né? E quero, inicialmente, parabenizar a todos os organizadores. Né? É uma comissão, são várias mãos, né, que trabalharam por 2 semanas para que pudesse ter êxito, né, na manifestação pacífica, sem causar transtorno a ninguém, mas, né, buscando o apoio, a solidariedade de toda a comunidade. Foi o que eu fiz na minha fala, de que não só pode ficar na mão dos organizadores, das entidades e dos agricultores e pescadores, mas sim tem que haver o envolvimento de toda a sociedade. Sociedade urbana também tem que estar engajada, porque os danos eles não vão ser causados somente para nós, agricultores, nós, pescadores, mas a toda a sociedade. Até porque, desde 2011, eu acompanho esse processo, está aqui o vereador Luiz, esteve ali, estava escondidinho ali, apareceu ali, né? Vereador Luiz não era nem vereador, né? Acompanhava vereador Nedilândia, vereador Cristino, né? E os demais que agora estão, né, na gestão desse parlamento, né, que estão engajados no mesmo propósito. Desde 2011 que eu acompanho o processo, e nós tivemos muitas reuniões lá no Retiro, lá no galpão do Dinarte, né, que foi um dos precursores, juntamente com a comunidade do Retiro, pela luta do território, pelo seu espaço. E, desse tempo todo que nós estamos acompanhando, até hoje, nem o IARIMA da empresa, nem pessoas que eu posso dizer que são técnicos, são conhecedores da área de minério, puder dar garantia para nós de que não haverá impacto no nosso lençol freático, que é uma das maiores preocupações que nós temos. E aí é onde eu conclamo a sociedade urbana para que se enganje nesse movimento. Porque a água captada do nosso lençol freático, a água consumida pelos nortenses, ela é captada pela Corsã e dado um melhoramento apenas nela. Porque também não é lá essa qualidade toda a Corsã tem. Né? Pagamos por essa água, e se diga de passagem, pagamos até um pouco caro, né? Mas ela é captada do lençol, ela é captada do subsolo, né? Fornecida pela Corsã, ou seja, lá quem for, a empresa. Mas e se o processo de mineração remover os lençóis, juntar os lençóis? O vereador Luiz saiu aqui, que fala, ele fala mais técnico, ele falou nas contenção dos lençol, né? Nós chamamos lá, tem camada de barro, camada de areia, camada de conchinha, e assim nós vamos, né? Falando bem popular, falando para que a comunidade possa entender, né? E há vários lençóis, né, nesse contexto. Nós temos lençóis com água potável, com água boa para consumo, 4 metros de profundidade. Tem outros locais 8 metros, outros locais 11, 12 metros, outros 18, outros 30, 32 até 38 metros, né, no nosso território, né, que eu conheço, que já foi perfurado até 38 metros. E, às vezes, tem águas de várias variedades. Tem águas boas, potáveis, para que se possa consumir, né, para o consumo do ser humano. Mas tem águas que não são tão boas assim. E aí vai misturar essas águas, porque elas vão, né, estar usando todos os lençóis num processo giratório. Isso eu não estou nem entrando na parte que pode acontecer de nós ocorrermos uma perfuração da draga de um lençol que vá misturar com a água do oceano, com água salgada, com a água que irá ficar imprópria tanto para que nós consumimos, para que nós produzimos, para que nós possamos, né, dar aos animais. Né? Então, esse é um dos quesitos que nos preocupa. Isso sem contar também na parte que eu também venho batendo muito em cima, o dano social. Além do dano ambiental, tem o dano social. Os nossos moradores, os nossos agricultores, os nossos pescadores, as famílias tradicionais, quilombolas, ribeirinhas, estão ficando doentes, estão ficando depressivas, estão ficando ansiosas pelo projeto que não se sabe o que vai ser futuramente. Talvez, vereador Nedlândia, a Vossa Excelência falou de que nós, com 50 anos, não vamos ver o tamanho do estrago, mas os nossos descendentes, nossos filhos, nossos netos, né? Talvez daqui 40 anos, 30 anos, nós vamos ver um município que é lindo, que é uma restinga, uma planície destruída, cheia de buracos, cheia de lagoas, açudes, provocado pela mão do homem, pela ganância do dinheiro. Né? A empresa tenta ludibriar a população de tudo quanto é maneira. Não faz contato com as comunidades, não traz os seus argumentos, mas tenta comprar os cidadãos dando churrasco. Semana passada teve churrasco aqui para o lado da Olaria com mais de 40 pessoas. Mas não eram os agricultores, e é isso que nos preocupa. Eram cidadãos urbanos que estavam lá. Mas nós precisamos estar enganjado pela soberania do nosso território. É isso que nós esperamos de todos, o engajamento. Não somos contra. Eu, vou falar por mim, não sou contra quem é a favor. Né? Não estou fazendo crítica de quem é a favor, mas procure estudar melhor os impactos. Procure ver os danos que isso está trazendo já para a comunidade. Né? Eu sou contra porque há quase 15 anos ninguém conseguiu me convencer de que a estabilidade no projeto, a tranquilidade no lençol, a tranquilidade na sociedade. Há quase 15 anos que eu estou acompanhando esse processo, que iniciou antes mesmo do Estaleiro EBR. Né? Já teve outros empreendimentos, a Parapanema. Né? Quem não se lembra, talvez quem é urbano não se lembra, mas nós, agricultores, lá no interior, se lembra da empresa, que era uma empresa japonesa, que muita perfuração fez em vários locais. Vai lá em Bujuru, lá, os buracos que ficaram lá. E até hoje ninguém sabe para onde foi aquele material, o que foi feito daquele material, o quanto foi arrecadado naquele material. E assim está acontecendo de novo. E nós estamos aqui entoando a voz, né, para que o governo federal, que tem esse projeto como um dos projetos estratégicos para o país, que olhe pela sociedade, que olhe pelos nortenses, né, que estão aflitos com esse processo. Se eles têm capacidade de dar uma tranquilidade à sociedade sobre o seu empreendimento, que venha a público, que procure a sociedade e mostre isso, então. Né? Então, nós, a princípio, tem, né, uma agenda do IBAMA, que é o órgão licenciador, ou o órgão que faz a parte técnica, porque o órgão que vai dar o canetaço final é a Agência Nacional de Mineração, a ANM, órgão do governo federal. O IBAMA vai fazer a captação técnica, vai dar embasamento técnico. Mas, pelo que eu pude entender, não é o IBAMA que dá o canetaço final. O IBAMA vai recomendar se é viável ou não. E aí vem a parte política. Né? Aí vem a parte da caneta. E aí eu já fiz contato com o meu deputado e disse para ele. Ele até... No início, não entendia, não tinha entendido muito o processo. E eu disse, deputado, a situação é essa, a nossa preocupação é essa. E o deputado disse assim para mim, deputado Pedro, disse o seguinte, vereador Polaquim, que ele me chama vereador Polaco, ele não chama vereador Hilton. Vereador Polaco, se tu está dizendo, eu sou contra. E se depender de mim, vou lutar contigo, vou lutar com São José do Norte, para que não aconteça nenhuma tragédia com a tua população. Foi o que o deputado me disse. E tenho certeza que os colegas vereadores têm feito isso também. Para finalizar esse assunto, mesmo com a chuva, mesmo com o tempo adverso, a carreata foi a expectativa que nós tínhamos, a manifestação da comunidade, num dia adverso, mas mostrando que nós estamos unidos e que a força vai vencer, a união vai vencer, mesmo num dia adverso. Isso foi para mostrar que nós estamos enganjados, que nós temos, né, uma mobilização forte. E, como disse, não tenho medo de dizer, falei na minha fala no palanque ali, 98% da população é contra, 2% são favoráveis. E nós respeitamos, mas nós temos 98% da população contra, nós temos um legislativo contra, nós temos um executivo contra, nós temos entidades como as associações, sindicatos, todo segmento do município contra. Né? Os empregos que estão dizendo que vão dar, eles mesmos diziam lá no retiro, que é só no início da implantação chegaria a 300 empregos, direto e indireto. E que no auge, na parte depois de funcionamento, é quase tudo mecanizado. E aí ficaria só em torno de 70 profissionais qualificados ainda. Isso está no IARIMA e isso está nas falas gravadas lá no retiro, lá no início, né? Então, não se vê nenhum deslumbramento a não ser econômico para o país, não para o superficiário e até mesmo, acho, para o município, né? Mas o superficiário, esse vai ter rendimento e tem alguns que acham que vão ganhar muito? Não, estão enganados. O superficiário vai ganhar o que ele produz nos últimos 5 anos do seu talão. E esse ano foi um ano que os agricultores tiveram frustração, não tem quase nada no talão, o pescador não tem quase nada no talão. E aí vai ser feita uma média e vai ser pago pela a renda que tinha o agricultor e o pescador nos últimos 5 anos. É isso que foi nos dito e várias vezes nas reuniões que nós tivemos lá no início, lá em 2013, 2014, no retiro. Depois disso, nunca mais soubemos. Os royalties que as pessoas estão achando que vão ganhar, isso não existe. É domínio da União. Nós não vamos ser contemplados com royalties. O superficiário, talvez o município, mas não o superficiário. Então, essas são as minhas colocações e por que sou contra, né, a instalação da mineração. Estivemos também no Ministério Público, uma comissão, né, que esteve em Brasília, esteve no Ministério Público Federal, que é um aliado, que quem moveu ações jurídicas contra o empreendimento, não contra o empreendimento, mas contra os métodos e aceitação do IBAMA, e que tem alguns, né, desses embargos, questionamentos do Ministério Público Federal, que está lá na segunda, se eu não me engano, na segunda vara, né, para julgamento. E o Ministério Público está de mão atada. Enquanto não houver o julgamento final dessas ações, não pode impetrar com mais nenhuma. Meu tempo se foi. Né, eu tenho um assunto da APAI, né, que eu vou deixar para a semana que vem. Estive visitando a quadra poliesportiva, recurso esse, né, do nosso mandato, junto ao deputado Pedro. Está parada a obra, mas eu quero deixar aqui para a comunidade, principalmente, né, administração, aos frequentadores, aos pais e mães de alunos que frequentam a APAI, de que eu visitei hoje pela manhã o engenheiro responsável, né, do município, o Lênin, né, e numa conversa que tive com ele, está só aguardando aí um laudo da FURG para que retome a obra da quadra o mais rápido possível, talvez aí em 10, 15 dias já retome, para finalizar, né, o serviço e entregar essa quadra para a população. Mas esse assunto eu vou voltar, senhor presidente, para respeitar os demais, né, na semana que vem, irei trazer outros assuntos, tá, até mesmo da portaria 325/2024 do governo do Estado também, que é sobre o convênio com esta instituição tão importante do nosso município. Obrigado, senhor presidente, os colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência, e até a semana que vem. Diga não à mineração.
Muito obrigado, vereador Lildo. Agora, com a palavra, a explicação pessoal, Irandir Rodrigues, PDT, 15 minutos, vereador.
Boa noite, senhores vereadores, presidente, vereadora Vanessa, assistência que está aqui conosco, quem nos escuta pela Rádio Cultura Rio-Grandina, pelo Facebook. E cumprimentando aqui, né, o Everton, que está conosco aqui, né, hoje. Ah, Everton, prazer te conhecer, hein? A sua mãe, a José, né, esposo do Arno, e o Wagner, que me manda um recado também, né? Dinarte, lá do Retiro, né, o Ordeirém do sindicato, né, Vitor Hugo, está presente conosco aqui, ainda estava, né, o meu amigo ali do PDT, escapou o nome agora ali, o Magal, a sua esposa, né? O pai do Lincoln aí, né? Prazer estar conosco, né? Nosso colega músico também está aqui, né? E os demais aí que nos escutam aí pela Rádio Cultura Rio Grandina, né? Se senta cumprimentado. Eu quero começar com um recado aqui primeiro, do colega, que pediu para dar um recado. Não vou dizer o nome dele, porque, na verdade, envolve IBAMA, mas eu vou ler o que o colega passou aqui. Ele aqui diz: boa noite, meu amigo e amigos. Podes dar um recado na tribuna. O IBAMA só presta para maltratar e se provalecer de pescador. E gente grande, eles têm medo. Assim é o recado dele. São como Capitania dos Portos, já viu a lancha do IBAMA atacar veleiro, é o que está se expressando, não ataca veleiro, né? E iate, iate ski, isso nada eles abordam. É uma realidade, meu amigo. Na verdade, nunca vi o IBAMA patã atacar veleiro, iate ski. Agora, pescador, é abordado, sim, concordo contigo. O comprador de peixes, caminhoneiro, multado, pescado apreendido, doado para a Mesa Brasil, indústria multada em Santa Catarina, né? Pescado do mês 3 do ano passado, que foi a tainha, sendo presa, pescado lá em Santa Catarina, hoje multa para o dono da empresa, multa para quem levou daqui para lá e multa para o pescador. Na verdade, é uma realidade que está acontecendo e não é mentira, né? Então, esse é um assunto meio complicado que temos sendo perseguido, talvez até para parar de ir trabalhar e pescar. Agora, como vai ficar, também não sei. Tira o homem do mar, tira a produção. Se tira o homem do campo, também tira o alimento. Aí eu quero ver como esses marajá vão viver lá em Brasília, né? Está certo o recado do colega aqui. Sobre o manifesto de hoje, sobre a mineração, movimento, carreata, né? E justo, né? Se o povo não quer, eu acho que não pode acontecer. Se nós temos, por exemplo, 70% do povo não querendo a mineração em São José do Norte, por que ter mineração em São José do Norte? Né? Sabemos que em Brumadinho e outros lugares lá deu devasta, deu morte, destruição, né? E por que nós aceitamos aqui? Está sendo empurrada a goela abaixo, né? Se o nosso executivo não aprova, e nem a Câmara de Vereadores, o vereador, mas tem algo errado. Onde é que está esse algo errado aí? É o Estado? É a parte do governador, minha gente. Não tem nada mais, a não ser se ou os governadores que vem passando, né? Faz 20 anos, sei lá, 10 anos que tem esse projeto. Né? Aí, quantos governadores passaram e aprovando, de repente, por intermédio da SEMA, que é IBAMA, que é o maior órgão que nós temos hoje, o IBAMA, é a SEMA. Estado. Essa é a realidade. Eu digo com tranquilidade que eu lido na pesca, a gente pauta muito com eles. Né? Então, é o Estado. Então, alguma coisa está acontecendo. Por goela abaixo em São José do Norte, o povo aceita ou não vai aceitar? Claro que o povo não vai aceitar. Sabemos que nós temos 3 camadas de lençol freático. Se enquanto o lençol freático é, de repente, com 7 metros d'água, 9 ou 12 metros, e depois 19 ou 18. Né? Tem uma água pura e cristalina, onde tem, de repente, dependendo do lugar do lençol freático, sai uma água, por exemplo, clara e cristalina, mas ela contém ferrugem. Mais em cima se encontra uma água boa. De repente, mais com 18 metros, a água é boa. Então, são 3 camadas de lençol freático. Eu quero dizer aqui para vocês que pesquei muito e acampava muito no Bico do Muneta, que se trata ali, né? Lagoa dos Patos, chamado como Donga Prota, uma iota. Ali, se nós cavamos um cano com 3, 4 metros, a água é boa. Grade cristalina, beira da lagoa. Se pular para 8 metros, é uma água preta, barrosa. Tipo barro. Se passar para, por exemplo, para 10 metros, 12 metros, sai a conchinha. Aquela conchinha lá do oceano. Veio a conchinha. Né? Então, isso aí quer dizer que tem uma ligação da água da lagoa com a água do oceano. A filtra. Né? Começa a filtrar. O que, que poderá acontecer? Como foi falado aqui, é misturar os lençol freático e água. E aqui nós vivemos numa península. Temos lagoa dos para um lado e o oceano do outro. Né? É uma ilha, nós temos uma ilha, na verdade. E o que pode acontecer futuramente? Talvez não seja para nós, seja para os nossos netos ou bisnetos. Né? Como em outros estados, né? em outros países, a terra trabalha. Tremor de terra, a terra se move. Poderá no futuro, né, daqui a 100 anos, 70 anos, isso acontecer conosco aqui. Né? O cara não sabe a profundidade que vai ser cavado, tirado desse minério, né, vereadora? Quem que vai saber se é 10 metros, 12 metros, 15 metros, ou de repente cavar aí até 670 metros? Ninguém sabe. Uma draga cava, mas depois vem uma outra subdraga que cava mais profundidade. Eles têm maquinário para isso aí, né? Como nós sabemos que dentro da Lagoa dos Patos, no oceano, eles têm como perfurar 30 metros do chão para baixo, para botar as torres eólicas. Então, por exemplo, um maquinário aqui em terra, eles podem ter a possibilidade de cavar 40, 50 metros até 70 metros. É, eles têm um maquinário. Né? E aí tem aquela parte que a terra é removida e filtrada, né? E passada numa peneira para tirar o produto que eles querem. Né? Aí tira o produto, né, joga de novo naquele poço, para depois aquele poço talvez com o tempo seja aterrado. E quando é que essa terra vai produzir? Quem é que vai dizer para nós que essa terra vai produzir com 10 anos, 12 anos? Poderá levar 70, 80 anos? Isso é lógico, né? Todos os agricultores que nos escutam sabem. Eu já plantei cebola bastante, né, como o vereador Hildo deve ter plantado e outros mais aqui. Uma terra de cebola, nós começamos a plantar, uma alavanca de arado, ela dava um palmo de fundura, ou nem isso. Se o cara plantar uma terra de cebola 5 anos, tem que largar ela, porque ela não produz mais, ela fica fraca, enfraquece. Depois leva 5 anos a renovar. Todo mundo sabe disso aí. Né? Se plantou com 3, 4 anos, ou 3 anos, às vezes larga 3 anos para ficar renovar de volta. Agora imagina uma escavação de, por exemplo, 500 metros por 500, ou 500 por 600, com uma profundidade de 20 metros, ou 30 metros, ou 50 metros, quantos anos essa terra vai, né, levar para poder, né, reproduzir de novo, né, cebola, ou arroz, ou o que se planta ali? Vai levar anos. 70 anos é um século, né, é uma eternidade. E é lógico que nós aqui temos contas, sim. Não podemos aceitar. Né? Nós tendo aí 70% que não aceita, não é 30% que vai levar. Né? Mas eu acho que não tem 30%. Talvez possa ser 3% ou até menos. Né? Então, eu quero dizer aqui, que, em poucas palavras, que eu, como vereador e agricultor, como fui, ainda sou, e pescador, sou contra. Contra mesmo. E o que puder fazer, por intermédio do nosso deputado do PDT, né, pedir para se mover lá na bancada gaúcha, né, fazer o que for feito para que isso não aconteça, beleza, vamos fazer sim, tranquilamente. Então, não tem por que nós aceitar. Sabendo que se vir essa mineradora para cá, nós temos projetos pelo governador do estado. Então, implantação de eólicas, né, amplimento dentro da Lagoa dos Patos. Uma coisa puxa a outra. Né? Eu estive em Porto Alegre, na audiência pública, em 2021, se eu não me engano, foi 12 ou 13 de janeiro. Né? E seria 6 ou 7 ou 8 representantes, né, dessas firmas, né, potentes, que é multinacional, com contratação com a SEMA para instalar dentro da Lagoa dos Patos. E é muito dinheiro. São 396 bilhões, para nós ter uma ideia. É muito dinheiro envolvido, né? E ali foi discutido e dito ali que respeitava só o valo. O que é o valo? O valo é a navegação, para quem não sabe, né? Respeitando o valo de um lado para o outro, de 4,90 metros, poderia ser instalado os parques até meio metro da água, 6 quilômetros, 5. 80 metros uma base da outra, né? É que nem plantar uma tiacalipe, faz aquele correio e metro e meio um pé do outro e vai embora, né? 200, 300 metros. E eles ali eram um planejamento de 5 quilômetros por 6, né? Aí o que, que acontece? Pega lugar de Andana, lugar pesqueiro de Itainha, na verdade, e 600 metros esse pescador não pode chegar daquelas bases ali. Essa é a realidade, né? Aí vira um parque, né, de, na verdade, de área de exclusão, mas ninguém trabalha. Então, da mesma forma, a gente diz, uma coisa puxa a outra. Se vir minerador, com certeza casa eólica dentro da lagoa acontece também. Então, não podemos permitir que isso aconteça, né? De maneira nenhuma. Mas temos firme, temos lutando aí, vamos, né, aguentar o tranco firme e discutir quantas vezes for preciso, e o nosso agricultor e pescador fazer todos os manifestos que for preciso, como foi feito hoje com chuva, né? Mas foi feito. E o povo mostrou que não quer. Pescadores se juntando, onde tinha gente de Rio Grande junto conosco. Também eu quero colocar aqui, sobre as notas de talão do produtor do pescador. Tem uma nova medida agora aqui, juridicamente, né? Informações do jurídico de indústria pesqueiro, né, de Santa Catarina. Aqui diz, ó, informamos que a partir do dia 1º de maio, nota fiscal de produtor eletrônico passará a ser obrigatório a substituição da nota modelo 4, talão conforme disposto no ajuste sistema nacional, entregado de informações econômicas fiscais, né, /5322. Orientamos que a empresa entre em contato com seus fornecedores, produtor rural, alertando a necessidade, a adequação às novas obrigatoriedades, né? Então, aqui tem uma observação. É importante ressaltar que o produtor rural deverá providenciar certificado digital, CPF, para a emissão da nota fiscal do produtor eletrônico. Isso é válido para agricultor e pescador. Pega toda a cadeia, tanto uma pesca, como aquele nosso agricultor que planta a sua cebola e vende, né? Então, tem coisas que vai mudando. É para melhorar ou para piorar? Não sabemos, né? Mas esse critério aí. Então, quero colocar aqui também, né, a comissão que foi feita para ir a Brasília, né, de pescadora, Cibele, onde eu não tinha o nome de todos, né, Farias, Jocasta, Bernarda, Bruna, né, e a senhora prefeita. Estamos torcendo que tudo dê certo, né? Mês passado, levemos documento em mão para o secretário da Pesca Nacional, né? Levemos documento para o ministro da Pesca, soltemos em mão, decretos, né, notas técnicas, laudo, né, moção de apoio que levamos aqui da Câmara de Vereador, né, para que seja resolvido esse 2.640 para os nossos pescadores, o mais breve possível, que tanto necessito. Mas, se Deus quiser, vai dar certo. Às vezes, o processo é devagar, atrasa, mas está sendo feita uma medida provisória na Casa Civil, e tem que se dirigir até a bancada gaúcha para ser aprovado pelos deputados e ser sancionado pelo, né, o nosso ministro da Pesca e o senhor Lula. Boa noite a todos, tempo estourado. Segunda-feira estamos de volta.
Muito obrigado, vereador Irandi. Bom, como todos fizeram uso da palavra, eu vou fazer um breve comentário aqui. Primeiramente, eu quero parabenizar o pessoal da direção, né, que organizou, os organizadores do evento hoje da Conta Mineração, tá? dizer mais uma vez que essa casa aqui é contra a mineração. Todos os 9 vereadores se comprometeram, assinaram a moção e mostram nas suas atitudes, que eu acho que é o mais importante, é tu mostrar com atitudes o que tu pensa. Então, quero parabenizar, e parabenizar também o povo que se mobilizou e conseguiu se fazer presente em grande número, né? E dizer que a luta, quando ela tem uma força popular, ela se torna uma luta mais fácil de se lutar. Tu luta por uma boa causa, tu luta em defesa do teu solo, da tua terra. Então, foi um grande evento, quero parabenizar a todos. Também quero falar que participamos hoje da assinatura do convênio de começo da construção do Muro do Nortense, que é mais um espaço público que está sendo qualificado para que os projetos sociais possam ali utilizar o P02, né, que tem feito uso daquilo ali. Vai ser um lugar que vai ficar com arquibancada, com banheiro, com vestiários, né? E quanto mais qualificar os espaços públicos, mais atrativo fica para a comunidade e para os jovens e adolescentes e crianças, que é o intuito é tu captar esse pessoal, tirar eles das ruas. Então, eu quero dizer que a gente está seguindo na luta, né? E a gente pretende sempre estar ao lado do povo, sendo pescadores, sendo agricultores, sendo a comunidade de baixa renda, pessoal que precisa dos projetos sociais também, a gente está sempre lutando. E dizer que acabo de receber agora um vídeo do deputado Daniel cobrando, né, do governo federal esse auxílio emergencial. Né? Porque prometer é fácil, né? Fazer promessas infundadas, e acaba que o pessoal fica para trás. Quem precisa mesmo não tem a voz, não tem como chegar lá e cobrar. Então, temos que se mobilizar, sim, defender, sim, a boa luta, a luta justa, e que podem contar com essa casa aqui, a Câmara de Vereadores, vai estar sempre ao lado dos trabalhadores da comunidade. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Convoco todos os vereadores para segunda-feira, no horário regimental, estarem presentes aqui. Uma boa noite, fique com Deus. Muito obrigado a todos.